Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, o podcast da Sputnik Brasil. Aqui a gente fala sobre Brasil. Os assuntos nacionais estão em destaque aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Análise com profundidade, trazendo especialistas, trazendo autoridades e, claro, trazendo você. Trazendo você para a conversa. É importante que você participe da nossa conversa, compartilhando aí os nossos conteúdos com seus amigos, com seus familiares. Você que chegou até aqui no seu tocador favorito de podcast ou no site da Sputnik Brasil, faz o seguinte, copia o link que está aí no seu aplicativo, aquele mesmo que você ouve música, então vai lá, compartilha com seus amigos no nosso site também e faça a informação chegar aos mais distantes pontos, informação confiável acima de tudo. Tayana de Oliveira, a gente fala hoje sobre um assunto que é muito importante, um assunto que diz respeito à nossa realidade. Vamos falar sobre um patrimônio nacional que é a Itaipu Binacional, a usina hidrelétrica, uma das mais importantes do mundo, a maior do Brasil, que completa em 2024, completa esse ano 50 anos de existência, meio século de existência completados amanhã.
Maior hidrelétrica do Brasil, Maurício Bastos, em Itaipu, que fica em Foz do Iguaçu, no Paraná, completa 50 anos amanhã, dia 17 de maio. A data é considerada pela Itaipu Binacional, é considerada a data da criação da empresa em 1974 e o início das obras no mesmo ano. Existem outras datas marcantes. A inauguração da usina em si foi em novembro de 1982 e a entrada em operação comercial que foi no dia 5 de maio de 1984.
10 anos de diferença, né?
Pois é. Para falar sobre Itaipu, né, falar sobre a situação atual, nós vamos conversar agora com o nosso primeiro convidado de hoje.
Fotossíntese.
Conosco aqui na Sputnik Brasil, no podcast Jabuticaba Sem Caroço, o diretor-geral da usina Itaipu Binacional do lado brasileiro, Enio Verri. Nesse ano de 2024, a maior hidrelétrica do Brasil completa 50 anos, data considerada pela Itaipu Nacional, a data da criação da empresa, né? 1974, aí 10 anos depois tivemos o início das operações, ou seja, 50 anos de fundação, 40 anos de operação. E nessa data tão especial a gente conversa com o responsável pela operação atualmente, Enio Verri. Muito obrigado por aceitar nosso convite aqui. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Obrigado pelo convite, é um prazer conversar com vocês.
Prazer é todo nosso, Enio. Gostaria de saber de você a respeito do desafio, primeiramente, que foi assumir essa grande operação responsável pelo abastecimento de uma parte considerável de todo o país e também dessa parceria com o Paraguai. Queria saber desse desafio, como é que foi aceitar o desafio de aceitar gerir Itaipu e produzir nessa, que é a maior usina nacional.
Na verdade, com o resultado das eleições e com a eleição do presidente Lula, começou o debate sobre quem ia dirigir a usina. Normalmente, quem dirige Itaipu é um paraense, lógico, indicado pelo presidente da República. Mas não passava pela minha cabeça de maneira nenhuma ser o diretor-geral, até porque eu tinha sido eleito, já estava no meu quinto mandato, e por isso eu preferia, lógico, garantir a manutenção do mandato. Entretanto, o presidente Lula nos fez um convite, foi bastante incisivo na importância de um paraense dirigindo, e como já tenho alguma experiência na área de gestão, eu fui secretário municipal da Fazenda da minha cidade, fui secretário de Estado do Planejamento, também fui chefe de gabinete do Ministério do Planejamento no governo Lula. Acho que por essa minha formação acadêmica acabou resultando em uma indicação. Uma vez tão fácil renunciar ao mandato. É uma coisa difícil, porque numa sociedade democrática, nada tem mais poder do que o voto popular. E quando você é eleito, você renunciar a esse direito que o povo lhe deu, não é simples. Mas, sem dúvida nenhuma, foi uma escolha acertada, porque Itaipu tem um papel gigantesco no Brasil, na América Latina e, de uma forma especial, no estado do Paraná e Mato Grosso do Sul. Eu estou, assim, bastante insatisfeito com o que estamos fazendo. A diferença do parlamento com uma empresa como essa é que o parlamento, o debate é muito longo, você tem que votar, tem que encaminhar o processo, e nem sempre aquilo que você acha que é o ideal chega à vida da população. Uma empresa como essa é diferente. Você aprova com a diretoria, com o conselho de administração, população e quase que de imediato você pode executar essas políticas públicas atingindo a população de forma mais rápida. Então, eu diria que, embora ele tenha se apresentado como um desafio gigantesco, estou bastante satisfeito com esse primeiro ano de experiência dirigindo uma empresa com este porte.
E você chegou a falar, ao assumir o cargo, né, que sobre essa questão de universalizar o acesso à energia. Você diria que nesse balanço, né, até agora, essa meta, ela está sendo cumprida?
O acesso à energia, especificamente falando de Itaipu, ele tem um papel, uma visão diferente do que poderia se imaginar com essa afirmação. O acesso à energia seria a Itaipu fornecer energia o mais barato possível para toda a população do país. Hoje, com a transição do modelo energético brasileiro, cresce muito as alternativas, como a produção de energia eólica e fotovoltaica. Para que vocês tenham uma ideia, a produção em média diária da energia eólica e fotovoltaica representa 30% do consumo. Ou seja, hoje, o dia, 30% da energia elétrica consumida no país é originária da eólica e fotovoltaica. Itaipu, que já produziu 25%, 26% da energia brasileira, já entrega em torno de 10%. Portanto, ela deixou de ser uma empresa, uma instituição que fazer com que um quarto da população dependesse dela vai ser um grande backup. Hoje, o papel do Itaipu é como se fosse um corpo de bombeiros. Ou seja, quando o tempo fecha, ou seja, vai chover, como está aqui em Foz do Iguaçu nesse momento, ou quando os ventos param com sua força, a energia para de ser fornecida pela eólica e fotovoltaica. Nesse sentido, a Itaipu aumenta a sua capacidade de entrega e garante energia firme para todo o país. Então, nós somos responsáveis pelo acesso à energia, e isso, julgo, é bastante importante. Outro aspecto de acesso também é o valor. Nós temos conseguido reduzir o valor da tarifa, nós conseguimos também reduzir em 26% o valor da tarifa, isso faz com que a população pague menos pela sua energia, e ao mesmo tempo que nós conseguimos baixar o preço, o valor dessa tarifa, somos hoje responsáveis por pegar o preço médio da tarifa da energia elétrica no Brasil e jogar para baixo, nós temos as políticas ambientais e sociais que foram muito ampliadas. Isso sim, eu julgo um sucesso nesse primeiro ano. Nós aumentamos o acesso de número de pessoas aos investimentos sociais e ambientais e esses investimentos já chegaram na ponta e têm feito uma grande mudança na vida das pessoas.
Enio, a gente costuma conversar com especialistas em energia aqui na Sputnik, aqui no Jabuticaba Sem Caroço, né, e todos são unânimes em falar a respeito do desafio nacional como um todo, né, em relação à gestão da energia. O Brasil é autossuficiente em energia, tem um potencial hidrelétrico gigantesco, vídeo que é a estrutura que foi historicamente construída em Itaipu e uma série de usinas espalhadas aí pelo Brasil, ou seja, nós estamos bem de produção de energia, no entanto, a gente não é autossuficiente, ou pelo menos não temos estrutura talvez suficiente para a distribuição, né? A gente não tem ainda um desafio a ser superado, né? Você, como gestor dessa usina que é tão importante para a produção nacional, avalia esse desequilíbrio no sentido de fazer essa distribuição, essa democratização, fazer com que todos tenham acesso a essa energia que vocês produzem de forma barata, né? Essa intenção de tentar levar, enfim, produzir o suficiente para levar energia a todo mundo, mas o Brasil ainda não é capaz de fazer chegar a energia a todos de forma mais democrática, né? Como é essa balança e como o Itaipu encara, trata esse desafio nacional?
Somos um exemplo no mundo de produção de energia limpa. Temos a Itaipu, que já foi a maior usina do mundo, hoje é a segunda maior usina do mundo, as usinas menores também, mas temos também as grandes privadas que aí estão. Eu estive em Belém essa semana conhecendo bastante essas experiências. Agora, tem regiões, em especial no norte do nosso país, que nós não chegamos. Até esse paradoxo, eu falarmos em transição energética e ainda parte da população brasileira depende de óleo diesel, de motores de óleo diesel para gerar energia para a população. O desafio da distribuição, ele é um desafio importante e tem que ser uma política nacional, eu não tenho dúvida disso. Vamos anunciar na próxima semana, junto com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, um investimento só da Itaipu de 2 bilhões de reais o que nós chamamos de HVDC. Ou seja, nós vamos melhorar o processo de distribuição de energia que sai aqui de Itaipu e que chega no centro-oeste, né, até as principais, as regiões mais populosas do Brasil, permitindo que ela seja depois reconectada para o resto do país. Só esse investimento de 2 bilhões estavam paralisados há 4 anos. É um investimento que foi iniciado há 4 anos atrás, 2016, 2017, por aí. Pararam por conta do valor, estudaram outras opções, e o resultado de terem feito outras opções é isso. Hoje o país, principalmente na parte norte, demanda energia, o investimento no país cresce em outras áreas, mas a distribuição não chega. Com esse investimento de 2 bilhões, eu creio que nós vamos poder contribuir bastante para o avanço, mas não é o suficiente. É preciso também que tenhamos conexão com outras empresas. Aí tem órgãos como a ANS, que é bastante importante, acompanhando esse processo de melhorar a distribuição. A ANEL, como agência reguladora, também tem contribuído nesse debate bastante eficiente, mas um investimento altíssimo. Creio que para permitirmos o acesso de toda a população à energia limpa, que é uma obrigação mundial, não é uma obrigação só do Brasil, né? A transição energética é um fato dado, necessário, o planeta exige, creio que isso deverá levar ainda 2 milhões de anos. Mas também estou convencido que, pelo menos, agora na atual gestão do presidente Lula, nós estamos conseguindo avançar bastante, tanto na transição energética, como na acessibilidade, ou no acesso da população a essa energia.
Ainda nessa questão relativa à produção de energia, né, e também ao aproveitamento, à distribuição, Itaipu produz energia, é a usina binacional, né? Ela tem a parte paraguaia, tem a parte brasileira. Ao fundo a gente vê na sala de reuniões onde você se encontra nesse momento, né, a bandeira de Itaipu, a bandeira do Brasil e a bandeira do Paraguai. Para a gente, o pessoal que está acompanhando apenas o áudio aqui da nossa entrevista, né, a gente está descrevendo aqui o cenário onde o NVR se encontra, a sala de reuniões de Itaipu. Paraguai tem direito a 50%, Brasil tem direito aos 50% restantes, mas o Paraguai só utiliza 5% dessa energia que é produzida. Então a gente pode considerar um desperdício aí de 45% de energia produzida, enfim, fica acumulada essa quantidade. Existe aí uma conversa, um acordo para esse aproveitamento, né, da parte paraguaia que não é utilizada? Existe alguma definição de que forma isso vem sendo negociado? O Brasil compraria do Paraguai? De que forma uma solução se aproxima? De que forma isso vem sendo negociado, Enio?
Não deixa claro quem está nos ouvindo, nos assistindo. Isso é uma coisa inédita, é muito raro isso no mundo. Ou seja, Itaipu não está subordinada às leis brasileiras nem paraguaias. Nós temos aqui regras próprias, leis próprias, baseadas no Tratado de Itaipu. Dentro disso, é uma empresa que 50% é do Paraguai, 50% é do Brasil. Inclusive, quando fiz a minha apresentação, eu sou o diretor-geral brasileiro, que nós temos um par, que é o diretor-geral paraguaio. As diretorias, nós somos 6 diretores, temos 6 diretores brasileiros, 6 diretores paraguaios. O Conselho de Administração de Itaipu é composto por 6 brasileiros e 6 paraguaios. E toda decisão de investimento, toda decisão estratégica da empresa, ela tem que ser feita por consenso. Não tem como colocar votação, visto que é exatamente 50% cada sócio. Isso é um avanço muito grande em termos de construção democrática, de integração, até porque você tem um país do tamanho do Brasil comparado com o Paraguai é menor do que o estado do Paraná, onde nós estamos agora. Portanto, é uma experiência muito rica de integração, de respeito, e isso gera grandes conquistas, claro, com algumas dificuldades. Nesse cenário de 50%, toda a energia produzida na Itaipu, 50% é do Brasil, 50% é do Paraguai. Entretanto, a situação de consumo e de distribuição, em especial, que foi a sua pergunta anterior, a situação de distribuição do Paraguai é muito pequena. A condição de distribuição deles é muito pequena. O Paraguai, dos 50% que ele tem direito, ele consome 15%. Os 35% restantes que não é consumido, segundo o Tratado de Itaipu, é obrigado a vender no Brasil. Então, o Paraguai, à medida que chega dia a dia, né, porque isso é feito diariamente, não se estoca energia nós fazemos as contas, e 35% da energia que ele nos 50 que tem direito, ele nos vai vender para o país. Só que ele vende, ele é obrigado a vender para Itaipu. Para Itaipu, é Itaipu a margem esquerda, que é Itaipu do lado brasileiro, que compra. E aí o pai, que é a empresa que administra Itaipu do lado brasileiro, paga por essa energia. Por isso, as negociações de tarifa demoram tanto e são tão difíceis. Como o Brasil tem como prioridade oferecer à população uma energia de qualidade, mas muito barata, nós brigamos por um preço baixo da tarifa. Para o Paraguai, que vende 35% da sua energia e quer um preço alto da tarifa, porque já que ele vende, ele quer vender por um preço mais alto possível. Então nós temos aqui interesses distintos e isso nos leva a negociações que duram muito tempo. Só para se ter uma ideia, nós tínhamos que ter fechado a tarifa do ano de 2024 em dezembro do ano passado. E nós só fechamos a tarifa do ano de 2024 ontem. Ontem nós tínhamos a reunião do Conselho de Administração, que aprovou a tarifa para o ano de 24, 25 e 26. O que é que muda a partir de agora, dentro da negociação da tarifa? Que ao completar 50 anos de Itaipu, o tratado dizia que ia se rever a base financeira. O tratado de Itaipu tem três anexos, o A, B e o C. O anexo C trata da base financeira, de toda a construção da usina e da gestão. E ali, o que se pretende mudar e já está acordado com o Paraguai, é que o Paraguai não será mais obrigado a vender para o Brasil a energia excedente, não consumida por ele. Isso quer dizer que, a partir da aprovação do anexo C, Paraguai está liberado para ter o seu excedente vendido, por exemplo, para o industrial do Brasil no Mercado Livre, pagando preço de mercado, aliás, entregando a preço de mercado. Para nós, da economia brasileira, isso também. Afinal de contas, a briga pela tarifa acaba, portanto, a partir do ano 2027, nós poderemos baixar de forma bastante acentuada a tarifa da energia produzida por Itaipu, e o Paraguai vai receber pela sua energia, que é de direito deles, além que o mercado está disposto a pagar. Portanto, o Brasil ganha no momento em que fica à vontade para calcular sua tarifa e oferecer ao povo brasileiro um preço mais justo da tarifa ainda, hoje é barata, mas pode ser mais barata, e o Paraguai poderá vender para a Argentina. Claro que tem um problema, que é a sua mesma pergunta, da distribuição. O Paraguai não tem tanta opção de distribuição da sua energia, mas ele pode vender para a Argentina, pode vender para o Brasil, e principalmente no caso do Brasil, ele deixaria de direcionar a energia que hoje é feita para os consumidores residenciais, e ele poderá vender também para a indústria, visto que a indústria brasileira, ela alimenta-se da energia comprada no mercado, porque para eles é mais barato. Então, creio que esse acordo que foi fechado ontem pelas altas partes, pelo Ministério de Relações Exteriores Brasil e Paraguai, permitem uma maior flexibilidade da comercialização dessa energia, e o que nós temos um anseio muito grande, teremos uma energia no Brasil bem mais barata.
Bom para a indústria brasileira, né, que passa a contar com possibilidades mais competitivas em relação ao acesso à energia elétrica, né, e para Itaipu talvez nem tanto, ou seja, mas para a definição de uma tarifa, da tarifa geral para Itaipu, né, acaba sendo mais vantajoso, porque não há necessidade de negociar, fazer essa queda de braço, arrastar negociações, prolongar negociações de forma talvez desnecessária, né?
Sim, sem dúvida. E outra, a tarifa, como tem que ser resultado de uma negociação e como temos que respeitar o sócio, afinal de contas, o Paraguai é dono de 50% da empresa. Você não pode usar o tamanho do Brasil para impor uma tarifa para o Paraguai. Tem que ser uma coisa respeitosa, negociada, como sempre foi nesses 50 anos. Então, a tarifa, normalmente, ela fica um pouco acima do que o Brasil gostaria. Se saímos da necessidade de negociar com o Paraguai, nós podemos calcular uma tarifa mais na ótica da população brasileira. Com isso, nós teríamos um excedente menor em termos de capacidade de investimento em políticas sociais e ambientais, mas em compensação, iremos reduzir o preço da tarifa existente. A tarifa mais barata, ela implica em inclusão social. A população tem direito a poder consumir mais, a poder ter outros aparelhos eletrodomésticos e tudo mais, que de repente ela nem compra porque acha a conta de energia muito cara. Então, A energia elétrica mais barata que Itaipu poderá oferecer a partir de 2027, ela tem uma política de inclusão social e no consumo das pessoas, e também um aumento da competitividade industrial, olhando sobre a lógica das empresas, na medida que a indústria, pagando menos pela energia, tem um custo menor e tem seu preço mais competitivo para disputar o mercado internacional.
A título de comparação, megawatt-hora, quanto custa a tarifa do Brasil e quanto é a tarifa que geralmente é negociada pelo Paraguai para venda após a negociação, após as conversas, por quanto eles costumam vender, por quanto, pelo menos foi na última negociação?
Claro que isso vai longe, esse debate da tarifa. Mas eu quero usar então o ano de 2023 como exemplo. O ano de 2023 foi um ano muito bom, onde nós conseguimos, além de produzir energia com qualidade, com preço muito bom, tivemos um grande investimento em políticas sociais e ambientais, bastante grande mesmo. Para fazer tudo aquilo que nós fizemos no ano passado, este ano a tarifa teria que ser $14.77. Esse seria o valor. Bom, a negociação com o Paraguai, pela dificuldade, eles queriam uma tarifa de R$ 22,60. Olha a diferença. Se nós fechássemos a R$ 22,60, nós teríamos que repassar isso para o consumidor, ou seja, aumentar, ao invés de diminuir, poderíamos aumentar o valor da energia à população brasileira. Depois de muita briga, nós fechamos um acordo de R$ 19,28, que é o preço que iremos pagar da energia do Paraguai. Nós vamos repassar a população brasileira ao preço de R$ 16,71. Por quê? Porque a diferença entre o que pagamos para o Paraguai, R$ 19,28, e o que a gente vai repassar à população brasileira, que é R$ 16,71, esse espaço financeiro será pago pelo Itaipu da margem brasileira. Ou seja, a energia elétrica no Brasil este ano não vai subir, a energia elétrica produzida por Itaipu será mantido o preço que estava, R$ 16,71, o Paraguai vai receber um pouco mais, só que a Itaipu vai reduzir a sua capacidade de investimentos em políticas sociais e ambientais e transferir esse recurso para o Paraguai. Com isso, nós conseguimos manter o preço da energia no Brasil e atendemos a um acordo construído com dificuldades, diga-se de passagem, com também o nosso sócio paraguaio. É importante ressaltar que esse preço de R$ 16,71 que a população brasileira está pagando desde o ano passado, vai continuar pagando, ele não sofrerá nenhum tipo de alteração até o ano de 2026. Então, no ano de 24, 25 e 26, a tarifa no Brasil será exatamente igual ao do ano passado, R$ 16,71. Quando chegar o ano de 2027, por conta deste acordo, Paraguai irá oferecer ao Mercado Livre a sua energia e nós poderemos, então, ter um cálculo de custo de acordo com os interesses do Brasil e não por conta de um acordo de negociação com o nosso sócio. Tenho que deve chegar a $13. Então, nós iremos cair de forma substancial, caindo de 16,71 hoje para em torno de $12 o preço da energia.
Esse valor de $13, então, seria, enfim, um valor estimado a partir de 2026, quando a produção, entre aspas, excedente, né, do Paraguai vai ser disponibilizada no Mercado Livre, é isso?
Isso, só que é 2027, 2024, 2025, 2026, que ontem foi aprovado no Conselho de Administração da empresa, com participação dos conselheiros dos dois países, será mantida a tarifa de R$ 16,71. Ou seja, ela nem irá subir como era a expectativa dos nossos sócios paraguaios.
Raênio, você tem falado aqui constantemente nessa nossa conversa sobre investimento em políticas sociais e ambientais. Essa questão socioambiental, são pautas que Itaipu está encarando com prioridade, digamos assim, para além do fornecimento de energia, há também essa questão socioambiental?
Missão da empresa. Em 2005, foi feito um documento que tem o nome de nota reversal. Nota reversal é quando há um acordo entre os dois países e alteração da missão da empresa. Nessa nota reversal, a Itaipu alterou para a produção de energia de qualidade barata para também o compromisso ambiental e social. Então, desde 2005, a Itaipu tem investimentos bastante acentuados na área social e ambiental. O que nós fizemos, principalmente nesse ano de gestão, foi, por conta da tarifa mais alta, ampliar esse trabalho. Porque o investimento ambiental e social que Itaipu sempre fez, e fez muito bem, independente de qual gestor que estava aqui, se o governo fosse, todos esses anos deixaram uma marca, que é o Itaipu hoje é reconhecida mundialmente. Isso a gente faz de forma muito personalizada, a política ambiental e social. Como, por conta da tarifa, nós tivemos um excedente um pouco maior, nós ampliamos os nossos investimentos. O Itaipu atendia 55 municípios por conta dessas políticas ambientais e sociais. Com a renegociação da tarifa e com uma nova análise técnica que fizemos, hoje Itaipu atinge 434 municípios, o que dá em torno de 11 milhões de brasileiros, e no Paraguai são mais em torno de 6, 7 milhões, em torno de 17, 18 milhões de pessoas são atingidas pelas políticas ambientais e sociais de Itaipu. O que se refere ao Brasil, nós atingimos todo o estado do Paraná e 35 municípios do Mato Grosso do Sul. E, se me permite, a pergunta que vem imediatamente à cabeça de quem está nos ouvindo é o seguinte: mas 434, por que esse número? Qual é o critério técnico disso? O critério técnico é baseado no seguinte: o tempo de vida do reservatório. O reservatório é uma das poucas usinas que tem seu próprio reservatório. E nós somos responsáveis pela manutenção da fauna e da flora desse reservatório. O tempo de vida previsto do reservatório é de 194 anos hoje. Nosso corpo técnico acompanha isso de perto. Para manter esses 194 anos, ou quem sabe ampliar o tempo de vida do reservatório e ampliar o tempo de vida da própria usina, nós precisamos evitar o assoreamento do reservatório, ou seja, conter a emissão de resíduos que cheguem a esse reservatório. Numa análise técnica feita pelos empregados de Itaipu, chegamos à conclusão que esses 434 municípios têm resíduos que acabam chegando aqui. Daí, nós construímos um projeto chamado Itaipu Mais Que Energia, e nós investimos nos 434 municípios em, por exemplo, asfaltamento de estradas rurais, em curva de nível, cuidados com erosão, extinção de erosão, em energia solar. Fizemos uma política vamos chamar assim, um edital de políticas ambientais, onde os municípios inscreveram-se e apresentaram as suas propostas, o nosso corpo técnico avaliou cada proposta, visitaram os locais, e a partir daí, então, por mais que a energia foi liberada, no ano passado, 932 milhões de reais para investimento nesses 434 municípios. Portanto, essa política ambiental é uma política que permite a manutenção do reservatório, e principalmente, além da manutenção do laboratório, uma construção, uma melhora na qualidade de vida da população. Só um exemplo, nós hoje cuidamos, através de Itaipu Mais Que Energia, de 9 mil nascentes nesta região. Só nesses 434 municípios, a exigência que nós fazemos, então nós adotamos 9 mil nascentes recém-recuperadas. A preocupação, então, que a água é a nossa matéria-prima, crise climática, porque passa o mundo, passando a transição energética, o que estamos vivendo no Rio Grande do Sul, só fortalece ainda mais a política do Itaipu Mais Que Energia. Precisamos cuidar da água, que a água, no nosso caso, é a nossa matéria-prima, e a água, no nosso caso, é a energia.
Enio, para a gente finalizar, desde já agradecendo demais a sua participação aqui com a gente na Sputnik Brasil, no podcast Jabuticaba Sem Caroço. Quando Itaipu, enfim, às vésperas de completar 40 anos de fundação e 30 de operação, né, o Itaipu garantia aí 17% de toda a energia elétrica consumida no Brasil, atendia 75% da demanda do Paraguai, produzia aí 98.630 megawatts. Qual a produção atual, a cobertura atual em termos de porcentagem de território no Brasil? Enfim, você falou da quantidade dos mais de 400 municípios atendidos. Em termos de área do Brasil, qual é atualmente, em termos de porcentagem, e a quantidade aí de megawatts hora produzidos?
O seu tratado é de 74, então nós completamos agora, em maio, 50 anos. Mas o início da operação dela é de 1984. Portanto, nós completamos, neste mês, 40 anos de produção, vamos chamar assim. E nós estamos em funcionamento há 40 anos. Nesses 40 anos, claro, foi a primeira a girar, foi a primeira. Nós temos hoje 20 que estão girando e produzindo. Bem, nesse cenário, nós já chegamos a atingir um quarto da população brasileira. Ou seja, vamos chamar assim, um quarto da energia consumida. É mais fácil falar assim. De toda a energia consumida no Brasil, há 15 anos atrás, um quarto da energia, 25%, era produzido por Itaipu. Hoje, da energia consumida no Brasil, nós somos responsáveis por 10%. Nós diminuímos a nossa produção? Não. A economia cresceu, e cresceu muito no Brasil nos últimos anos, aumentou o consumo de energia, e ao mesmo tempo, nós temos, conforme já disse na introdução, a ampliação dos investimentos nas energias alternativas, a eólica e a fotovoltaica. Até havia assinalado, hoje a Itaipu deixa de ser uma usina que atinge um quarto da população brasileira, para ser uma usina que está à disposição para atingir a população inteira. Porque quando o tempo fecha e não tem sol, e quando não tem vento, a produção das energias alternativas cai e a oferta de energia firme, quem garante, Itaipu. Em um dia, isso é um dado interessante, em um dia nós conseguimos ampliar a nossa entrega de energia em mais de 100%. Nós podemos começar com uma produção pela manhã. Eu, no caso, acho que de 9 meses atrás, que caiu uma torre no Ceará, e o Nordeste ia ficar sem energia. Em 15 minutos, a Itaipu conseguiu dobrar a sua produção e entregar a energia no Ceará, evitando com isso o apagão. E a demora muito e acabou ficando em poucas horas, nós conseguimos resolver isso daí. Um dado importante desses números que você me pergunta, dia 10 de março agora, fizemos até um grande evento, nós atingimos a produção de 3 bilhões de megawatts. 3 bilhões de megawatts, só para você ter uma ideia, é o suficiente para iluminar o planeta todo em 43 dias. Olha só o tamanho disso. Portanto, hoje, nós passamos a ter um papel, antes de simples fornecedor, hoje o Itaipu era um papel estratégico, né, de fornecedor, mas de backup do sistema energético do Brasil, e somos modelo no mundo, tanto na quantidade do que produzimos, na rapidez da entrega e, principalmente, nas nossas políticas ambientais. Onde é que, se nós poderíamos ir mais do que isso, podemos. O que determina a oferta de energia é a demanda. Se houver maior demanda, se a economia começar a crescer e precisar de mais energia, a Itaipu pode entregar mais. Claro, se o reservatório estiver adequado, o nível de água estiver adequado. Qual é o problema? Essa é a sua primeira pergunta. Nós não conseguimos chegar no Brasil inteiro, porque a distribuição ainda tem lapsos, tem cortes em algumas partes do país, e nós não chegamos. Mas nós chegamos, estamos presentes no país todo, no que se refere ao consumo das famílias. Agora, quem paga a conta? Hoje o Itaipu, ela já é quitada. Hoje o Itaipu não tem mais dívida nenhuma. Em fevereiro do ano passado, ela quitou sua última prestação, se podemos chamar assim. Mas quem pagou o Itaipu foi, em especial, o Sul e Sudoeste do Brasil, que foram obrigados a comprar, as distribuidoras foram obrigadas a comprar energia de Itaipu, pagando o preço que precisava para pagar a conta. Hoje não há mais essa conta, não há mais essa dívida, e daí, a partir desse ano, nossa preocupação em deixar a tarifa cada vez mais barata.
Presidente Enio Verri, diretor-geral Enio Verri de Itaipu, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, prazer foi todo nosso. Um abraço.
Um abraço, até a próxima.
Olha, Tayana, conversando aí com Enio Verri, a gente entende o tamanho, né, a magnitude dessa usina para o nosso Brasil, né, e que obra de engenharia, né, aquela região que recebe as águas do Rio Paraná, né? Imagina a força daquelas águas que são capazes de gerar tamanha quantidade de energia. Itaipu foi um trabalho de Hércules, é o que avalia a revista Popular Mechanics dos Estados Unidos. Essa revista que no ano de 1995 incluiu Itaipu entre as 7 maravilhas mundiais da engenharia. Mas essa construção, tá, gerou muita polêmica, especialmente no âmbito ambiental, já que muitos animais perderam seu hábitat, as cataratas, que eram conhecidas como as 7 quedas, com a construção de Itaipu, deixaram de existir, e no dia 5 de novembro de 1982, os presidentes do Brasil, João Figueiredo, e do Paraguai, Alfredo Stroessner, acionaram o mecanismo que levanta automaticamente as 14 comportas do vertedouro e então liberam a água represada do Rio Paraná, liberaram as comportas, né? E assim foi oficialmente inaugurada, então, maior hidrelétrica do mundo depois de mais de 50 mil horas de trabalho, um trabalho de Hércules. A gente pode imaginar o tamanho desse trabalho diante da magnitude daquela obra, né, Thay?
É verdade, Maurício. Um recente levantamento da Frente Nacional de Consumidores de Energia comprova, com números, uma percepção antiga no setor. Entre as grandes hidrelétricas do país, o custo de geração da usina binacional de Itaipu é o que mais pesa no bolso dos brasileiros. Então a gente vai continuar falando sobre esse assunto e relembrando também a construção, todo esse trabalho de Hércules que você pontuou aqui no Jabuticaba Sem Caroço. A gente vai relembrar tudo isso conversando agora com mais um convidado aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Biosfera.
Conosco, Flávio Miguez, engenheiro civil com especialização em hidráulica, mestre em ciência e geologia pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e membro titular da Academia Nacional de Engenharia. Professor Flávio Miguez, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
Tudo bem. Eu agradeço muito a oportunidade dessa entrevista e estou aqui às ordens para responder o que eu me lembrar.
Prazer é todo nosso, professor. Obrigado aí pela sua participação, pela disponibilidade em conversar sobre Itaipu, que completa agora 50 anos de existência. A Itaipu completa 50 anos do início da sua construção, 50 de existência e 40 anos de início de operação. O senhor esteve lá desde o início desse processo, né? Fez parte do lançamento, podemos assim dizer, da pedra fundamental que deu início a esse importante projeto de geração de energia em âmbito mundial. Itaipu, que já foi a maior do mundo, hoje não é mais, mas continua sendo uma das mais importantes e uma das obras mais gigantescas de engenharia do nosso planeta, não é isso, professor?
Mais ou menos. Eu tenho que fazer uma pequena correção. Na realidade,
pois não.
O que você começou falando está plenamente certo. A minha empresa esteve desde o início apoiando a diretoria técnica de Itaipu, e foi uma das primeiras contratações de Itaipu, e nós, na época, fizemos o que se chamava gerenciamento de projeto e construção, e hoje chama engenharia do proprietário. Agora, a correção é a seguinte: Itaipu é ainda a maior unidade geradora de energia elétrica do mundo. Porque uma usina hidrelétrica se mede pela energia produzida e não pela potência instalada e não pela altura da sua barragem ou o tamanho do seu reservatório, mas sim pela energia produzida. E a energia produzida por Itaipu, ao longo desses anos todos, tem sido, com exceção talvez de 2 ou 3 anos em que o Brasil sofreu um estresse hídrico bastante drástico, a Itaipu, ao longo desse período todo, foi a maior usina hidrelétrica do mundo. Existe uma outra usina na China que tem mais potência que Itaipu, mas um ranking de usinas geradoras de energia, na realidade, deve ser pela energia gerada e não pela potência de gerar energia. Então, a energia de Três Gargantas costuma ser bem inferior à energia gerada em Itaipu.
Perfeito.
Embora a potência de Três Gargantas seja superior a Itaipu, porque Três Gargantas tem outros objetivos principais, que são controle de cheias e navegação do rio Yangtze.
Dada a explicação a respeito de dimensões, né, e magnitude de uma usina hidrelétrica, né, proporcional à sua importância, queria saber do senhor a respeito do real objetivo, né, de Itaipu, dessa construção, né? Ela foi pensada, foi gestada durante o governo militar, né, durante os anos 70, né, foi, aliás, o início das obras, né, se deu, né, nesse período, né, e no final do período militar também foi a inauguração. Queria saber a respeito da importância da usina de Itaipu para o sistema elétrico nacional. O número, a quantidade de energia produzida é realmente algo fora da curva, né? Se a gente for levar em consideração o que a gente tem de disponível em relação a usinas hidrelétricas aí pelo Brasil, né? Em tamanho e em produção de energia. Queria saber do senhor a importância dessa obra de forma estratégica para o nosso Brasil, pelo fato também de ser uma estrutura dividida com um país vizinho. Itaipu, a gente nunca é demais lembrar, é binacional, 50% é do Brasil, 50% do Paraguai, é uma sociedade internacional, né? A importância estratégica dessa usina, professor?
Bom, a história de Itaipu remonta muitos anos antes da própria Itaipu binacional. Aqui eu tenho a notícia, a primeira investigação 100% brasileiro de aproveitamento das quedas no salto de 7 quedas. Mas quando finalmente foi resolvido fazer um aproveitamento, foi um aproveitamento integral, e aí não só no salto de 7 quedas, mas sim bem mais a jusante, onde hoje é Itaipu, e aí teria que ser realmente uma usina binacional. Portanto, fica na fronteira do Brasil e Paraguai, e foi um empreendimento grandioso. O Brasil desenvolveu muito a sua energia elétrica em produção de várias grandes hidrelétricas, o que faz com que o Rio Paraná seja muito regularizado ao entrar no reservatório de Itaipu. Evidentemente que o Paraguai foi muito beneficiado com isso, e a Argentina também, porque o Brasil entrega a Itaipu e depois ao Paraguai e à Argentina um rio que é extremamente regularizado pelos grandes reservatórios implantados nos formadores do Rio Paraná, Rio Grande, Rio Paranaíba, e em vários afluentes. De modo que desde a construção de Furnas, que foi o primeiro grande reservatório regularizador, os benefícios são aproveitados por Paraguai, Brasil e Argentina. E para o setor elétrico brasileiro, é uma usina de extrema importância. O rio regularizado faz com que Itaipu praticamente seja uma usina operada a fio d'água, e com a grande produção de energia. 85% ou cerca disso da energia gerada vem diretamente para o Brasil e 15% ou mais ou menos isso para o Paraguai. Portanto, hoje Itaipu é um empreendimento imprescindível para o suprimento de energia elétrica dos dois países.
E importante também para a soberania energética, né, aqui do nosso país, né, professor?
Ah, sem dúvida, porque sem Itaipu nós estaríamos não só com dificuldades de suprir de energia elétrica o nosso mercado, como também estaríamos com uma produção térmica muito grande, porque seria uma produção de energia cara e poluente.
Itaipu, de fato, é realmente um marco para o setor elétrico nacional e o Brasil, que tem como marca, né, a sua abundância de recursos hídricos, possibilitando a geração de energia, né? O Brasil tem uma série de alternativas, né, para os seus estados, né? A gente tem uma boa quantidade de recursos hídricos para a geração de energia elétrica. No entanto, né, o que se vê, e isso se manifesta em vários episódios no passado recente, de apagões, de quedas frequentes de energia, de períodos de falhas de fornecimento, o Brasil ainda é carente em relação à distribuição, ainda tem muitos problemas de distribuição. Como é que o senhor, como especialista em energia, encara essa situação? No Brasil é autossuficiente, não tem nenhum tipo de dependência em relação a essa fonte de energia sustentável e limpa, e fica, de certa forma, refém de uma rede ainda um tanto quanto precária de distribuição, professor?
O Brasil tem um potencial hidráulico muito grande ainda a ser explorado. É uma energia mais econômica, menos poluente do que várias outras, mas enfrenta um problema bastante sério com o licenciamento de obras hidrelétricas. O que nós temos observado é um crescente acréscimo de geradoras intermitentes, que são muito importantes, né? São basicamente as usinas eólicas e as usinas fotovoltaicas. Elas são muito fáceis de serem licenciadas e produzem hoje uma quantidade bastante razoável da energia elétrica consumida aqui nesse país. Entretanto, pelo fato delas não serem despachadas, ou seja, elas são intermitentes ou até muito variáveis, elas necessitam de uma contribuição muito grande de usinas despacháveis. E essas usinas costumam ser as usinas hidrelétricas, com os grandes reservatórios que foram feitos no passado. E nos últimos 40 anos, nós não fizemos grandes reservatórios nesse país. E o que acontece, por exemplo, é que as usinas fotovoltaicas, elas funcionam, evidentemente, durante o dia. E a previsão de rampa de demanda é muito grande para os próximos anos. Então, prevê-se que no entorno de 2030, nós vamos ter um acréscimo muito grande de energia fotovoltaica instalada no país, e quando chega no final da tarde, essas usinas deixam subitamente de gerar energia. Então, aí aparece uma rampa descendente que tem que ser suprida por alguém que gere energia num curto prazo. E o que se prevê é que essa rampa, nessa época de no início dos anos 2030, seja da ordem de 50 mil megawatts. Ou seja, nós vamos precisar de 4 Itaipus novas, além da Itaipu atual, para atender a essa rampa que se chama, na linguagem energética, de a curva do pato, né, que parece um bico do pato. Então, de manhã cedo, as energias geradas por fotovoltaicas têm uma rampa ascendente, então as outras usinas despacháveis têm que diminuir a sua produção de energia. Durante o dia, as usinas fotovoltaicas geram bastante energia, mas quando o sol se põe, há rampa descendente. E o maior problema é atender essa rampa descendente quando cerca de 50 mil megawatts em 2030 vão sair do sistema e alguém tem que atender. Então, isso hoje em dia já causa um problema muito grande para o ONS, o órgão que comanda a operação das usinas geradoras nesse país, e em 2030 o problema vai ser muito maior.
Nós estamos conversando com Flávio Miguez, engenheiro civil com especialização em hidráulica, mestre em ciência e geologia pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e membro titular da Academia Nacional de Engenharia. O senhor falou há pouco de potencial não explorado, né? Potencial hidráulico não explorado que o Brasil tem disponível, né? O Brasil é um país riquíssimo em recursos hídricos, né? Inclusive, nós conversamos aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil, em outras oportunidades, a respeito da falta de cuidado com mananciais hídricos, né? Sob o ponto de vista do abastecimento de água, né, para a população. E a água é um recurso fundamental para a geração de energia elétrica, né? Levando isso em consideração, desse potencial energético, né, esse potencial hidrelétrico que o Brasil dispõe de rios caudalosos, de grande largura, né, para instalação de usinas com a mesma finalidade de Itaipu. E a gente vê aí também, como o senhor trouxe para a gente, né, a profusão de usinas fotovoltaicas, né, de geração de energia solar, e também outras usinas de energia eólica, né, que tem como origem, tem como fonte, né, de energia o vento. Pelo menos é um alento, já que a gente se torna cada vez menos refém das térmicas, né, que além de demandarem muito dinheiro, né, uma energia cara, e é uma energia poluente, né?
Exatamente. Mas é muito interessante para o país ter uma matriz energética diversificada. Ela está muito desequilibrada e está ficando cada vez mais desequilibrada. Era uma matriz, quando eu comecei a atuar no setor elétrico, era uma matriz fantástica. Era mais de 95% hidrelétrica, então era uma matriz não poluente e bastante econômica. E depois ela foi tendo acréscimos de outras fontes geradoras. e hoje é uma matriz mais variada. Evidentemente que quanto mais variada, melhor. É muito interessante ter uma matriz bastante independente de algumas coisas. Por exemplo, uma matriz 100% hidrelétrica pode enfrentar um período crítico muito severo, um estresse hidrológico muito grande e pode advir, portanto, um déficit no suprimento de energia. Então, é muito interessante ter uma matriz bastante variada. Nós devemos, provavelmente, em médio prazo, aumentar a nossa geração nuclear, que também não é poluente, e seria interessante a gente ter essas usinas nucleares que atuam muito na base do sistema, e deixando as hidrelétricas para atender as pontas. E isso que eu mencionei, essa curva do pato, né, ela tem que ser atendida ou com baterias, que são bastante onerosas, ou com usinas hidrelétricas reversíveis, que existem em vários países e que foram implantadas pela Light num passado remoto, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, mas que hoje não operam como usinas reversíveis, até porque elas são muito pequenas e foram dimensionadas principalmente para recalques de água e não para geração de energia. Mas em vários países existem essas usinas reversíveis, usinas de mais de 3 mil megawatts estão sendo instaladas em alguns países e são usinas para atendimento da demanda de ponta. E aqui no Brasil nós não temos mais essas usinas por falta de regulação. Então, a única coisa que está prendendo essas usinas reversíveis, que são extremamente interessantes para o setor elétrico, é a regulação. Ou seja, em outras palavras, a legislação. Porque não há empreendedor que queira hoje fazer esse tipo de usina, porque são usinas que consomem energia, mas que geram energia na hora que a energia é mais valiosa e de maior precisão. Então, na regulação atual brasileira, elas não são viáveis. E elas não só podem atender essa demanda de pico que, como eu disse, está se tornando um problema muito sério para o ONS, como também traz uma série de outros benefícios ao setor elétrico, sob o ponto de vista do sistema elétrico.
Nós estamos conversando aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, com Flávio Miguez, engenheiro civil com especialização em hidráulica, mestre em ciência e em geologia pela UFRJ, membro titular da Academia Nacional de Engenharia. Professor Flávio, queria voltar para o início da nossa conversa, especialmente falando sobre a origem, né, sobre a gênese da usina hidrelétrica de Itaipu Binacional, né? Ela foi estabelecida, ela foi construída em um local em que havia a queda d'água, né, as sete quedas, havia um parque ecológico, né, uma reserva ambiental de rica de biodiversidade, né, de fauna e de flora, e para essa instalação, os especialistas em meio ambiente se queixam, né, da instalação, sem levar em conta o benefício, claro, que a usina proporcionaria para a população brasileira como um todo, mas levando em conta a questão ambiental, a Itaipu é considerado uma pedra no sapato, né? Como foi tratado Itaipu naquela época? De que forma se negociou a construção dessa usina? Eu não sei se o senhor trabalhou nessa frente diretamente, mas em relação à sua memória, o que o senhor se lembra nesse sentido, né? Houve esse impasse, essa queda de braço na época, ou naquela época da construção, não, como a gente viveu o período militar, não havia brecha para esse tipo de discussão?
Ainda complemento, professor, pedindo para o senhor fazer uma espécie de linha do tempo, começando aí respondendo o que o Maurício perguntou da origem, e encerrar falando o que representa Itaipu hoje para o Brasil.
Na realidade, não foi talvez assim como se tem falado. Nos anos, no início dos anos 70, começou-se a dar uma importância muito grande à preservação ambiental. E então, em países de primeiro mundo, a gente via os projetos hidrelétricos em que os relatórios de engenharia eram do mesmo porte dos relatórios de meio ambiente. E quando Itaipu começou, o Brasil, isso foi início dos anos 70, né? Itaipu teve uma consciência ambiental muito grande. Itaipu foi um dos primeiros projetos, talvez tenha sido até o primeiro projeto, em que desde o início o meio ambiente foi focado com muito cuidado. Então, um consultor internacional chamado Goodland, que era americano, esteve aqui no Brasil e deu uma consultoria excepcional para o desenvolvimento de Itaipu. E, portanto, desde o início, embora fosse anos 70, desde o início havia essa preocupação com o meio ambiente. E o empreendimento de Itaipu, que na engenharia foi excepcional, não só no projeto de uma grande estrutura com uma complexidade muito grande, desde as suas fundações até toda a hidráulica das grandes descargas que são captadas para geração de energia, como também as grandes descargas que têm que ser vertidas no extravasor de cheias, portanto, as grandes estruturas de concreto. Foi uma coisa fabulosa, todo o esquema de suprimento de materiais, de fabricação das grandes máquinas elétricas e mecânicas, e também a construção civil, foram introduzidos progressos na engenharia de uma maneira fantástica, como na produção do concreto, transporte do concreto e colocação do concreto. Colocação essa com sete cabos aéreos, garantindo a execução da obra, que foi feita num tempo bastante rápido, embora a sua grandeza seja realmente assustadora. E nós tivemos esse desenvolvimento na engenharia. A engenharia brasileira de hidrelétrica já estava com um desenvolvimento razoável, mas teve um impulso extraordinário com a construção de Itaipu. E isso projetou o Brasil no cenário mundial de uma maneira fantástica. Então, em 1982, o Brasil foi selecionado por unanimidade para ser sede de um congresso internacional de grandes barragens em função, principalmente, de Itaipu.
Flávio Miguês, engenheiro civil com especialização em hidráulica, mestre em ciência e geologia pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e membro titular da Academia Nacional de Engenharia. Professor Flávio, obrigado pela sua participação, pelas suas opiniões, por compartilhar com a gente a sua experiência em Itaipu, que completa aí 50 anos de uma existência fundamental aqui para geração de energia do nosso país. Muito obrigado mais uma vez aqui pela participação no Jabuticaba Sem Caroço da Sputnik Brasil e até uma próxima oportunidade.
Maurício, eu é que agradeço, estarei sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigada, professor. Até a próxima.
Até a próxima, então. Sempre às ordens.
Isso então, Maurício. Chegou ao fim mais um episódio, hein? Amanhã estaremos de volta.
Amanhã falamos sobre a luta antimanicomial. O Dia Nacional da Luta Antimanicomial é assunto do programa desta sexta-feira. Conversamos com pessoas que vão compartilhar com a gente a experiência dessa luta e também trazer a fala, a opinião, a percepção de especialistas nesse tema. Programa de sexta-feira, portanto, imperdível. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, falando sobre comportamento
apartamento.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Instagram, joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica para ficar com bem formado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias, tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício, até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.